Esta já é a 19ª mensagem no Evangelho de João. E hoje nós vamos concluir capítulo 3. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 3, do versículo 31 ao 36. E se você está pela primeira vez, hoje conclui uma etapa dos três primeiros capítulos e acabou aqui por fazer um pequeno resumo dos tópicos principais na conclusão de João, do capítulo 3. João 3, do 31 ao 36, diz assim: aquele que é do alto certamente está acima de todos. Aquele que é da terra é terreno e fala da terra. Aquele que é do céu está acima de todos e testifica daquilo que ele viu e ouviu. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Pois aquele que foi enviado por Deus fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O assunto de hoje conclui, capítulo 3, ele conclui a primeira etapa de João. Na verdade, a partir do capítulo 5, há uma outra forma de escrita, são narrativas que João começa a selecionar. Mas até o capítulo 4, João quer falar sobre a salvação e a exaltação de Cristo, quando escreveu aquela igreja do seu tempo. Eles haviam abandonado o verdadeiro evangelho e começaram a criar um evangelho novo, um evangelho fácil, um evangelho voltado para o homem, voltado para o eu, cultural, e Jesus foi ficando de fora. E João escreve um quarto evangelho, já no final do século, para resgatar aquela fé que eles estavam deixando, que era no Cristo verdadeiro, uma fé genuína, e uma fé salvífica, uma fé que desse vida eterna, que fosse centrada apenas em Cristo. Nos últimos meses, nós temos meditado em João e aplicado isto a nós, às nossas vidas e a esta igreja, a fim de restaurar um evangelho que já foi perdido nos nossos dias, um evangelho centrado em Cristo. Então, no capítulo 1, João trouxe revelações sobre Cristo. Ele é divino, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Deus que encarnou, então ele falou da encarnação de Cristo, que andou entre nós, que é a própria revelação da graça de Deus, que é superior a qualquer profeta, incluindo o profeta João, respeitado por toda aquela comunidade, que é o Cordeiro prometido de Deus desde os tempos remotos, que é o Filho de Deus, e que é o Messias, o ungido. E ainda, se você pensar em qualquer coisa, em qualquer rei, Cristo seria maior do que qualquer um deles. Isso foi João restaurando a pessoa de Cristo àqueles seus leitores primários. No capítulo 2, nós encontramos ali João questionando a fé daqueles seus ouvintes, e nós também fizemos isto. Questionamos a nossa fé. São razões não genuínas para se crer em Jesus. E nós confrontamos ali nossas expectativas acerca do Cristo. E João declarou ali que crer, porque ele pode resolver problemas, não é uma boa maneira de crer. Isso não salva, isso não é centrado em Cristo. E as pessoas vão a Jesus, foram naquela época, vão hoje, até Jesus, achando que Jesus vai libertá-los dos seus problemas. E Jesus não é uma pessoa dessa. Se você tem essa expectativa, você não entendeu quem é Jesus. Jesus não é alguém que está aqui para resolver problema de ninguém. Também crer nele porque ele pode evitar a perseguição, encontrar segurança. Também fazemos o mesmo hoje com o evangelho contemporâneo. As pessoas vão a Jesus porque acham que em Jesus terão segurança. Crer se ele corresponder à fé. Então eu vou a Jesus e Jesus vai satisfazer a minha expectativa. Ele será aquilo que eu quero que ele seja. Ele corresponderá à minha fé, o tamanho da minha fé, o jeito da minha fé. E também hoje vivemos exatamente como nos dias de João, um evangelho que adapta Jesus à sua fé, ao seu jeito de ser. E concluindo o capítulo 2, João disse que Cristo avalia a fé, ele não é enganado. Ele olha, ele não precisa de informações, mas ele sabe o que está no coração e ele julga a fé de cada um. Quando nós fizemos isto, entramos no capítulo 3. No capítulo 3, João vai buscar na narrativa entre Cristo e Nicodemos, quando travaram uma conversa, para demonstrar a salvação genuína, a fé genuína, construindo uma fé que salva, centrada em Cristo, onde ele é exaltado, e, portanto, salvífica. É uma ação graciosa de Deus. Foi isso que nós encontramos lá. Nicodemos ficou surpreso com Cristo quando descobriu que a salvação era impossível ao homem, a menos que Deus olhasse para ele e o regenerasse. Então havia ali uma necessidade de uma regeneração, de uma manifestação divina sobre o homem, e isso surpreendeu Nicodemos a ponto que ele descobriu, então é impossível ser salvo, porque ninguém pode voltar para o ventre da mãe. E Jesus disse, tu disseste, concluiu bem. É isso mesmo, a salvação é um milagre, e um milagre que causa perplexidade. Se hoje somos salvos, isso tem que ser para nós algo que nos cause perplexidade. Como pode um Deus santo, divino, olhar para um homem pecador como eu e me salvar, sem méritos algum? Isso me causaria perplexidade. E também o resultado natural disso, que levaria a uma humildade, um autoesvaziamento para exaltar um Deus tão amoroso. E quando nós olhamos lá para o versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho por homens pecadores. Note, não para homens pecadores, mas por pecadores. Jesus não veio para nós, mas veio por nós. Nós é que estamos modificando isto com um evangelho centrado no eu. A conclusão, no capítulo 3, versículo 22 ao 36, da semana passada, nós meditamos nos versículos 22 a 30, que era a construção de uma fé. João, buscando novamente o exemplo de João Batista, dizendo que uma fé genuína constrói-se sobre a centralidade de Cristo. Se Cristo não for o primeiro, se Cristo não for o centro, esta fé não é genuína. E ele diz que João Batista creu desta maneira. E hoje nós vamos ver a segunda parte desta conclusão, que mostra o outro lado. Se uma fé genuína tem Cristo como centro, para que Cristo fique no centro, alguma coisa tem que sair de lá. Não dá para Cristo dividir o centro com uma outra pessoa que sempre está no centro, aí está lá o tempo todo, gosta de ficar lá, deseja ficar lá, porque deseja ser Deus, como ele o é. O seu eu mesmo e você mesmo. Uma fé genuína constrói-se sobre a descentralidade do homem. Se Cristo deve ser o centro, o homem tem que sair de lá. E é isso que nós vamos meditar hoje à noite, nesses últimos versículos de João, capítulo 3, do versículo 31 ao 36, que nós acabamos de ler. Para você me compreender, eu queria mostrar aqui alguns itens que nortearão nossas aplicações. Reflitam comigo sobre o evangelho que nós cremos hoje, que nós pregamos, que temos por aí. É um evangelho banalizado. Você deve concordar comigo, com tudo que nós vimos até aqui e ouvimos, já é suficiente para concluir que nós precisamos de um retorno. Talvez de uma nova reforma no meio evangélico. Aquilo que se chama evangelho hoje não é o evangelho bíblico, aquilo que se dizem sobre Cristo não é o Cristo da Bíblia, que se afirma sobre Deus não é o Deus da Bíblia, e o evangélico como movimento, o evangelicalismo como movimento, deixou Jesus de fora. E você tem que concordar comigo que nós estamos vivendo neste mundo e seremos influenciados por ele. Então, sempre na semana, uma das minhas orações, aplicando questões pessoais, Deus dá várias oportunidades. Parece que ele manda pessoas para conversar com você a respeito daquele assunto e fala, tá vendo, a informação que eu não busquei chegou lá. Então, essa semana, alguém que ouviu a mensagem de João 3,16 recortou um trecho de um vídeo de um pastor famoso, que era pastor Batista, foi no passado, hoje ainda se chama Igreja Batista, a igreja dele, porém, vendeu o evangelho genuíno porque quer que a igreja cresça. E igreja que tira o homem do centro não atrai, as pessoas não gostam disso. Então note, esse homem lá, esse pastor, pregou uma mensagem, um irmão aí recortou 10 minutos, me enviou. Ele estava praticamente dizendo que tudo que nós estamos pregando aqui está errado. E se você comparar o vídeo, ele pegou, é como se ele tivesse ouvido a mensagem e tivesse dito assim, deixa eu dar uma resposta a este pastor aí. Porque tudo que ele falou, eu penso ao contrário. Porque ele estava criticando quem pensa dessa maneira, que vai pregar o evangelho e não fala que Deus ama o pecador. E eu havia dito a vocês que quem diz isto banaliza o evangelho, porque o evangelho não diz que Deus ama o pecador. Não está lá. Deus ama o redimido. O que está em pecado, o que é pecador, o que vive no pecado, segundo João 3,36, o que diz? Está sob a ira de Deus. Não fui eu quem escrevi isto. Mas parece que as pessoas não querem mais concordar com isso e disseram assim, quando você for pregar o evangelho, tem que dizer, Deus te ama. Deus precisa de você. Deus quer você. Deus está implorando para você vir a ele. E você é importante para ele. Então quem fica pregando que o homem não é importante para Deus, que o homem não tem valor, que Deus está irado, não entendeu o evangelho, são tolos. Usou esta palavra, tolos. Porque isso não atrai pessoas. Então, o que eu quero dizer a vocês é que somos tolos conscientes. Porque não estamos tentando atrair pessoas para o Evangelho. Nós estamos tentando levar o Evangelho às pessoas, isso é diferente. Mas, normalmente, um homem natural, no seu pecado, não quer o Evangelho. Se o Evangelho se tornar atraente, esse Evangelho deixou de ser bíblico. Porque Evangelho escandaliza. Evangelho mostra o quão pecadores somos, quão deturpados e depravados somos, e quanto, o quanto necessitamos de um Salvador, de um milagre, de um Deus que olhe para um homem perdido e o salve. Está vendo que é o contrário? É o homem quem deve implorar para que Deus o salve, e não Deus está implorando para que o homem permita que ele o salve. O Evangelho foi facilitado, enfeitado. Jesus não é um homem que vai atrair pessoas naturalmente. E este é o Evangelho que nós precisamos resgatar. Quando Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, era porque naturalmente uma pessoa ficaria muito envergonhada pelo Evangelho. Seria escorraçada na sociedade. Seria maltratada na sociedade nos dias de Paulo por crer em Cristo, por seguir a Cristo. Hoje nós queremos ser evangélicos, mas queremos ser tratados bem, né? Aplaudidos. Pastores que agora viram no meio o Evangelho uma maneira de se orgulhar, uma função, uma profissão, uma coisa glamurosa. O Evangelho deixou de ser aquele que persegue, agora virou uma coisa fácil, natural. Irmãos, não é este o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu queria que vocês pensassem com tudo isto para a nossa aplicação, pois nós precisamos avaliar o Evangelho que cremos e retornar ao Evangelho somente por Cristo. Há um site sobre evangelismo nos Estados Unidos que eles averiguam números e 80, 90% dos norte-americanos que se converteram na década de 80 e 90 por cruzadas de evangelismo não estão hoje na igreja. E a pergunta é, por que não estão na igreja? Porque nunca se converteram. Porque se converteram por emoção numa grande junto com uma multidão no determinado momento da vida. Mas aquele evangelho não é divertido de seguir. Quando a perseguição veio, aquele evangelho deixou de ser divertido. E abandonaram o evangelho, são dados. E ainda diz assim, hoje, este mesmo site diz que se hoje, e eu concordo com isso, por isso estou dizendo, não são palavras minhas, mas estou trazendo aqui, hoje, se a igreja voltar a pregar o evangelho pregado pelos puritanos, séculos atrás, 10% da igreja sobraria nos cultos. Se nós aplicarmos isso, se for uma verdade entre nós, nós temos cerca de 200 pessoas, talvez um pouco mais, aqui nos cultos. Será que ficaria 20? Será que os outros não ficariam mais? Se depois de 19 mensagens no Evangelho de João, você está aqui, eu quero crer que Deus está fazendo alguma coisa e você continua aqui. Porque se eu estivesse no seu lugar e não amasse a Cristo, eu diria a você que eu não estaria mais aqui. Porque até hoje... Dos 6 anos que eu estou aqui, pastor Wallace e eu não pregamos uma mensagem para o homem. Só temos dito, você é pecador, eu sou pecador. E ai de nós, se apontar o dedo no nariz de Deus e dizer assim, nós somos alguma coisa. Ai destes, nós pregamos temor a um Deus. Então se você está aqui, eu quero crer que este número não se aplica à nossa realidade. Mas se você tiver a fim de ir embora hoje, eu vou ficar muito triste. Mas vou dizer a você que se esse evangelho escandaliza, Paulo disse que era para os perdidos, que o evangelho é escândalo. A cruz de Cristo é escândalo para o perdido. E aí ele vai escandalizar, ele tem que escandalizar. O evangelho de Cristo, então, ele prega um Deus glorificado e um homem humilhado. Um Deus perfeito e santo que não devia fazer nada e um homem caído que precisava de alguma coisa. E para andar neste evangelho tem que morrer para si, tem que carregar a cruz, tem que negar a si mesmo, tem que se auto-esvaziar. E... o caminho é apertado. Não dá para andar nele de forma folgada. Mas há um outro evangelho, o evangelho do homem. O evangelho do homem, o homem é glorificado e Deus está aqui para servi-lo, porque afinal de contas Deus o ama e vai fazer tudo por ele. O homem é valoroso, ele tem coisas boas nele, por que Deus não salvaria alguém assim? E Deus precisa dele. E para andar neste evangelho, a vida melhora. O caminho é suave. Este mesmo pastor que pregou aí o vídeo que alguém me enviou, diz assim, quando você vai pregar o evangelho, você tem que prometer para a pessoa assim, quando você se converter, a sua vida vai melhorar, a sua vida financeira melhora, a sua vida emocional melhora, você terá paz, você terá alegria, só promessas. Eu fico imaginando um político. E depois você se converte e descobre assim, mas ele é como um político, porque aquele pastor, quando me evangelizou, disse que minha vida ia melhorar, e eu passei a ser perseguido pelos meus familiares, pelos meus amigos, porque comecei a crer em Cristo. Eu me converti e comecei a dar dízimo, e não fiquei rico, ao contrário, fiquei 10% mais pobre cada mês. Aquele pastor fez promessas como o político faz. Você está vendo? E não funciona. Eu achei que eu ia ter cura da minha enfermidade e piorou. E agora eles estão dizendo que depois que eu me converti, estão dizendo que se eu reclamar com Deus por causa da minha doença, além de continuar doente, ainda é pecado contra Deus. Nem isso eu posso fazer mais. Você está vendo? A vida não melhorou, só piorou. E fazemos promessas de político. Evangelho no homem, isso é mentira. Estão enganando pessoas. Isso não é evangelho de Deus. Se você se converter, talvez fique mais pobre. Talvez você fique mais enfermo. Talvez você comece a perseguição que não tinha antes, mas terá depois que se converte. E cá entre nós, quando foi a última vez que você encontrou alguém que se converteu desta maneira? Que o testemunho dele não foi assim. Eu tive paz depois da minha conversão. A minha vida melhorou. Eu tive isso, eu tive aquilo, só eu tive, só eu ganhei. Quanto tempo faz que você não ouve um testemunho? Eu me converti. E meus pais, e meus irmãos, e meus amigos me abandonaram. Eu perdi minha família, eu perdi meus irmãos, meus amigos, eu perdi o emprego, eu perdi tudo porque me converti. Faz tempo que eu não ouço mais testemunhos assim. A vida parece que melhora depois que recebe o evangelho, mas normalmente não é isso que a Bíblia fala. Evangelho do homem, evangelho centrado no homem. E eu queria propor hoje à noite, então, uma perspectiva diferente sobre o evangelho e sobre a fé genuína. Que uma fé genuína constrói-se sob a descentralidade do homem, não há lugar para o homem. Então olhe comigo, eu queria que você lesse João nessa perspectiva, na conclusão de João. Para você entender este trecho, você tem que perceber os pronomes e as pessoas, os pronomes demonstrativos e as pessoas demonstradas no texto. Então observe que nós vamos encontrar aqui vários pronomes demonstrativos. Aquele que é do alto, aquele que é do céu, aquele que viu, ouviu, aquele que aceita o testemunho. Então nós temos várias pessoas demonstradas nesse texto. E uma delas é o próprio Jesus. Aquele que é do alto não é terreno. Há um contraste entre Jesus e uma outra pessoa sendo demonstrada, que é aquele que vem da terra. Jesus está acima de todos, ele é o Deus verdadeiro, o Pai o ama, ele dá a vida eterna, e ele é aquele que remove a ira de Deus. Há uma pessoa sendo demonstrada que é Jesus e há uma outra pessoa, Deus. O que Deus faz em Jesus, representa em Jesus e reage em Jesus. Há uma outra pessoa sendo demonstrada, para que você perceba aqui o discurso de João, há uma ideia de contraste. Essas pessoas estão contrastando. Então ele diz aquele que é da terra. O que é da terra, João se refere ao homem comum. E este homem comum são apenas os hereges aí que você pode imaginar. Não é essa ideia que João está dizendo, mas qualquer homem. Na semana passada foi nos perguntado sobre quem é o seu pregador preferido, quem é o seu autor de livros preferido que você venera tanto, quem é aquele homem. Se você anda buscando homens, sua fé é espúria. Só Cristo, só Cristo. Hoje, até mesmo do lado do evangélico bom, diria aquele que está firme no evangelho, já passou a adorar homens também. Já passou a adorar homens também, e não percebe. Começou a venerar homens na história, homens que escreveram livros, que tiveram uma grande participação em eventos lá na Reforma, nos puritanos e outros, e que hoje passou a ser adorado. Hoje as pessoas leem a Bíblia segundo estes homens, a ponto de que eu leciono em alguns lugares aula de exegese, e sempre tem alguém dizendo, eu falei, o que a Bíblia diz aqui? Alguém vai dizer, mas fulano de tal não diz isto. Falei, interessante que nós não estamos estudando o livro de fulano de tal, mas a Bíblia. Se a Bíblia não diz, não me importa quem disse. Hoje vivemos uma ideia de um discurso de autoridade de que se o indivíduo disse, é verdade, embora Deus não tenha dito aquilo. Mas se aquele indivíduo escreveu no seu livro, isso é verdade, embora não se comprove na Bíblia. Começamos a venerar homens, é um discurso de autoridade. Homem comum, ele está dizendo aqui, homens da terra, incluindo no contexto de João, o evangelista, o João Batista. Os contemporâneos de João aprenderam a adorar João Batista. E é por esta razão que ele vai dizer, Jesus é superior a João, o homem que nunca haverá outro como ele, pisando a terra, nascido de mulher. Este homem que você acha tão importante, Jesus é superior. As pessoas passaram a adorar João Batista. João Batista, o interessante, que foram lá dizer a ele, ele está batizando pessoas, João, e você? Convém que ele cresça e que eu diminua. O próprio João não queria glória, mas os homens estavam lhe dando glórias. Hoje, ao contrário de João Batista, os homens estão buscando glórias. Pastores querem a glória por suas pregações, pelo seu ensino. Irmãos na igreja querem a glória pelos seus feitos, por aquilo que realiza. Homens comuns. Há uma outra pessoa sendo demonstrada no texto aqui de João, que ele vai usar o ninguém, e aquele que permanece sob a ira de Deus está falando do não redimido, do homem pecador que não foi salvo ainda. Então cá entre nós, devemos hoje concordar, depois disso tudo, que o inferno existe. Mas no fundo, o evangelho do homem já nos alcançou de tal maneira que hoje poucos evangélicos acreditam de verdade que Deus condenará pessoas no inferno. Assim como o vídeo lá do pastor, novamente, ele disse, você vai ficar surpreso quando um dia lá no céu vai descobrir que pessoas que nem eram cristãs estarão ao seu lado lá. Isso é uma heresia. E há pessoas venerando esses pregadores. Isso é uma heresia. Porque isso removeu a necessidade de um Salvador. O centro das Escrituras foi tirado, que é Jesus. Não precisamos de Jesus. Porque no final de tudo, seremos todos salvos. Esse negócio de inferno não existe. Isso é uma utopia. É um horizonte utópico para você olhar e descobrir, eu não quero isso, então eu quero aquilo. E Deus fez isso para você temê-lo. Não é de verdade. E quando nós olhamos para aquelas pessoas que nós amamos, não pregamos mais o evangelho a elas porque acreditamos que lá no fundo, lá no último minuto, Deus vai salvar. Algumas pessoas que vão lá nos leitos dos hospitais e voltam consolados. Ele foi salvo. Por que não? Porque ele creu. Como você sabe que ele creu? Não foi ele que creu, foi você que inventou uma fé para que você se sentisse bem nela. E você se agarra nisso e crê nisso e fica confortado com isto. Você vai num velório de alguém pergunta, ele era salvo? Pastor Wallace e eu já passamos por constrangimentos assim. Você vai lá, um indivíduo que morreu, negou Jesus a vida inteira, e ele morreu, e o familiar pergunta, ele foi para o céu? Aí o que você responde? Se eu for honesto, eu vou dizer, tarde demais, já foi. Se, na minha opinião, que eu não posso avaliar fé de ninguém, mas se eu posso avaliar só o exterior, não. Então já está lá no inferno nesse momento. Agora, é uma boa maneira de consolar o familiar que está triste, né? Você está vendo? Mas é a realidade da Bíblia. Só que você tem crentes que acreditam nisso, mas lá no fundo querem não acreditar. Eles querem dizer, Deus está errado, esse negócio de inferno não existe. Esse negócio de Deus irado não existe. Deus vai punir os homens pecadores no inferno que não foram redimidos. Isso está lá nas Escrituras. E não fuja disso, mas resgate isto. Aqui fala de um homem não redimido que permanece sob a ira de Deus. Há uma outra pessoa aqui demonstrada por João, que é agora o redimido. O que foi alcançado, o que foi salvo, o que Jesus pagou seus pecados, aquele que é fruto de uma regeneração. E há uma outra pessoa que aparece, que é o próprio autor, João, que dá a sua opinião. O que ele acha de todas estas pessoas. Então comece a pensar comigo como isso se relaciona no discurso de João. Ele faz um contraste entre Jesus e o homem comum, faz um contraste entre aquele que crê genuinamente, que aceita o testemunho de Cristo, aquele que crê espuriamente, que não é salvo, que está buscando outra coisa em Jesus e que também rejeita o seu testemunho. E no meio disso está Deus, que olha para Jesus e se manifesta, olha para o homem comum e se manifesta, olha para aquele que crê genuinamente e se manifesta e olha para aquele que crê espuriamente e se manifesta. Isso tudo é João, que é a última pessoa, olhando como Deus se relaciona e dando uma sua opinião sobre isto. Então observe comigo como uma fé genuína constrói-se sobre a descentralidade do homem para nossas aplicações. Vamos observar primeiro Jesus e o homem comum. No versículo 31, João disse assim, aquele que é do alto, certamente está acima de todo. O contrário disto, aquele que é da terra, que é terreno, que é o homem natural. Então nós temos um contraste. Jesus é do alto e o homem natural é da terra. O que significa? Que Jesus não foi criado. Que Jesus é o Criador. Ele está acima de tudo e acima de todos. É interessante pensar nesse adjetivo que ele usa, o estar acima de todos, que ele empregou isso do Antigo Testamento, que é uma palavra sobre Deus que eu prefiro. Isso é uma questão pessoal, que eu prefiro. Quando tenho que me referir a Deus para categorizar Deus, diferenciar Deus de qualquer outro tipo de Deus que tem por aí, eu gosto da expressão do Antigo Testamento que diz que Deus é o Altíssimo. Porque fica assim, se você pensar em algum Deus, se você pensar em uma coisa grande, se você pensar no planeta, no universo, em qualquer outra coisa que você possa imaginar, Deus é maior do que isto. Se existe um alto, Deus é altíssimo. Ele é mais alto do que você possa imaginar. Essa expressão do Antigo Testamento está empregada aqui por João dizer, pode existir homens poderosos, pode existir coisas boas, mas Jesus é Criador. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a luz que trouxe todas as coisas à existência. Ele é a voz de Deus, o verbo de Deus, a palavra criadora. Ele está acima de todos. Ele é o Altíssimo. Ele vem do alto. E o homem não, o homem é terreno. O homem é fruto de coisa pequena. O homem é só o piscar do olho de Deus. Ele é a criatura. Há um contraste em que João está diminuindo o homem e Deus e Cristo. Agora cá entre nós, você diria assim, mas isso eu sei. O homem nunca será como Deus e eu sei disto. É, eu sei que você sabe. Porém, esta informação não se traduz em fé. Porque no fundo, nós cremos mais nos homens, esperamos mais dos homens, confiamos mais nos homens do que em Cristo. Quer ver como é verdade? Se você hoje estivesse desesperado por qualquer coisa do tipo, você ia ficar muito mais confortado se você ligasse para um amigo seu, para um pastor, para um diácono, para um pessoal de confiança, para um homem sábio, e conversar 10 minutos com ele no telefone, isso ia te confortar muito mais do que ler um versículo bíblico, do que fazer uma oração. Não é verdade? Por que razão? O evangelho é voltado para o homem. Homens me consolam, homens me dão segurança, homens, eu vejo neles uma mensagem, mas Deus é só a Bíblia. Oração é só jogar conversa ao vento. Não há uma fé genuína em Deus. Não há um conforto em Deus. Há conforto nos homens. E assim nós vamos vivendo a vida no evangelho voltado para o homem, só para o homem, só para o homem. Eu quero satisfação, eu quero felicidade. E o homem me conforta, e nós cremos às vezes que os homens são deuses, e Deus é deixado de lado. E aqui João vai fazendo esse contraste, também ele diz assim, o homem natural, aquele que é terreno, ele só pode falar de coisas da terra, ele é limitado, ele não conhece o céu, ele não sabe como se faz para chegar ao céu, ele é incapaz de dar o céu, ele é incapaz de transformar, ele é incapaz de regenerar. João está trazendo tudo aquilo que ele escreveu, no capítulo 1, 2, e agora o 3 vai concluir, esse homem da terra é como eles, mesmo João Batista. É como este homem aqui, limitado. E João Batista tinha muita consciência disso e corrigiu aqueles que depositaram fé nele. No versículo 34 diz, pois aquele que foi enviado por Deus fala as palavras de Deus. Ao contrário do homem da terra, do homem limitado, Jesus fala de coisas celestiais. Porque o que ele fala é fruto do que ele é. Do que ele pensa, do que ele veio fazer, porque ele é de Deus. Ele fala do que é divino. O versículo 32 diz que ele, este que veio do céu, que é o Altíssimo, que está acima de todos, este testifica do que ele viu e ouviu. Só ele pode fazer isto. O homem também testifica do que viu e ouviu, mas o homem nunca viu e ouviu o que Jesus ouviu e viu. É muito viu. Espero que vocês estejam entendendo. Quando nós testificamos de alguma coisa, nós testificamos daquilo que vimos e ouvimos. E é terreno. Não sabemos o que Jesus sabe, não fazemos o que Jesus faz, o que Deus faz. Essa semana darei um treinamento, a semana toda lá no interior de São Paulo, sobre aconselhamento bíblico. E a igreja sabe que aqui é um dos nossos ministérios. Em aconselhamento bíblico, nós nunca dizemos assim, olha, se eu fosse você, eu faria isto. Isso é um erro. Isso é coisa terrena, homens terrenos que acham que são sábios o suficiente, capazes de dar conselhos. Tem sabedoria em si, conhece a terra e ele dá conselho. Isso não é aconselhamento bíblico é, olha, eu estou ajudando você a entender seu problema e segundo as escrituras você deve fazer isso porque é o que Deus pede para que alguém faça quando está vendo o que está vivendo. Isso é aconselhamento bíblico. Eu posso até pensar diferente, mas eu não vou aconselhar segundo eu, segundo Cristo, segundo Deus, porque ele sabe das coisas divinas, eu não, das coisas terrenas. Agora, cá entre nós, algumas pessoas de vocês, entre vocês, espero que isso não tenha acontecido, teriam maior confiança em se aconselhar com um pastor do que com outro irmão que não é um pastor. Mesmo que a Bíblia seja a mesma, mesmo que a Bíblia seja interpretada do mesmo jeito pelo pastor ou por aquele irmão, há muitas pessoas na igreja que diriam assim: eu não me aconselho com fulano, se for o pastor. Aí sim, aí eu tenho confiança. Isso é confiança em homens. Lá em São Bernardo, não tínhamos filhos ainda, a Aline foi chamada para fazer um devocional para mães. Ela não tinha filhos ainda. Ela vai se lembrar disso, né? Algumas irmãs não gostaram. Falaram assim: não, como pode? A moça que vem aqui falar não tem filhos. Não, não pode. Ela não sabe como criar filhos. E isso chegou lá nos meus ouvidos. Eu disse assim: bom, quem é a autoridade na vida de vocês? É a mãe que tem filho? É a experiência da mãe que tem filho ou é a palavra? É a palavra. Então, se ela for lá e falar para vocês algo que não é bíblico, rejeite. Mas se uma mãe que tem filhos chegar lá e falar uma coisa que não é bíblica, vocês aceitarão por causa da experiência dela? A verdade é sim. Aceitarão. Nós confiamos na experiência dos homens. Graças a Deus, né? Eu sou ainda muito novo. Não tenho muita experiência. E graças a Deus, algumas experiências não, Deus me evitou. Um pastor, certa vez, me disse assim: poxa, eu gostaria que você pastoreasse nossa igreja. Ela está sem pastor. Mas infelizmente, isso aconteceu por duas vezes. Mas infelizmente não é possível. Por que razão? Não, porque você é muito jovem e a nossa igreja, o perfil dela é para o pastor pastorear lá. Ele tem que ter pelo menos 20 anos de experiência ministerial, acima de 50 anos e ter feito isto, aquilo e aquilo outro. Falei: olha, que interessante. É uma igreja que eu não gostaria de pastorear nem que eu tivesse 50 anos de ministério, 60 anos de ministério. Por que razão? Porque não é uma igreja que respeita a Bíblia, que respeita a Deus, que respeitará o pastor se ele tiver cabelos brancos. E eu estou muito longe de ter cabelos brancos, de ter muitas experiências. Você está vendo? Cá entre nós, não respeitaria. Eu posso enumerar dezenas ou centenas de vezes que estive eu em encontros de pastores, que pastores me desprezavam por causa de minha idade. Afinal de contas, você é um menininho ainda. Foi assim: tu dizes, vejo que, né, vejo que és profeta. É verdade, eu concordo com você que eu sou um menino. Agora, se eu ensinar alguma coisa da Bíblia, é verdade, irmãos. Está aqui o Wesley, que não me deixa mentir sozinho. Mas ele já me disse assim: olha, tem pastor que vem aqui em sala de aula, fala cada absurdo, ninguém fala nada. Mas quando você fala, o povo gosta de polemizar. Mas sabe por que razão? Ah, porque ele é novo ainda. Mas se eu tivesse 50 anos, você pode falar qualquer besteira e o povo vai dizer assim: amém. É assim que funciona, não é verdade? Experiência do Wesley como seminarista. É verdade, as pessoas respeitam homens. Esse é o evangelho voltado para o eu, que nos conforta, que nos dá segurança. Um pastor que pastoreia segundo a Bíblia não nos dá confiança, não nos dá segurança. Nós precisamos de alguém que tenha experiência. E no aconselhamento bíblico, do mesmo jeito, as pessoas dizem assim: mas você passou por esse problema? Sim, então eu confio em você. Mas se for alguém que vai interpretar a Bíblia, você não confia mais. Isso não serve. É o mundo que nós vivemos. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ele diz aqui uma outra pessoa: que Cristo testifica do que viu ou ouviu, e o homem testifica só da terra. A sabedoria dele é limitada. Uma fé genuína constrói-se sobre a descentralidade do homem. Esse primeiro contraste de João entre Cristo e o homem é dizer que nós, hoje, no evangelho voltado para o homem, nós preferimos homens. E eu quero fazer uma outra avaliação com vocês para terminar esse primeiro tópico aqui. E eu falei isso duas vezes semana, como eu disse: Deus dá oportunidades. De quando você está estudando algo, de testemunhar daquilo. Mas hoje, se Deus colocasse aqui diante de nós o que foi lá na época de Jesus, Cristo de um lado e Barrabás do outro, nós escolheríamos Barrabás. É chocante isso, não é? Mas se hoje estivéssemos do mesmo jeito que aqueles homens estiveram lá para escolher Cristo ou Barrabás, hoje nós escolheríamos Barrabás. E pense comigo. Lá diante daqueles judeus do Império Romano, é apresentado um homem maltrapilho, mal vestido, não tem onde cair morto, não tem fama, ninguém o ouve, apedrejado, escorraçado, cuspiram nele, foi humilhado, está sendo tratado como um criminoso, que contrariou a fé daquele povo, que disse que nós somos arrogantes, que acabou, nos chamou de pecador, de miseráveis, raça de víboras. Diz que vamos para o inferno por não crer nele, por não adorá-lo. Que nós deturpamos a lei antiga, jogou a nossa religião no lixo. Este homem está aqui. Do outro lado, Você tem alguém que é nosso, é do nosso povo, que foi preso, foi contrário ao Império Romano que nos escraviza. Ele é do nosso lado. Este homem é capaz, se ele for solto, ele puxará a espada e estará conosco na luta contra os romanos. Quem nós escolheríamos? Seja honesto. Nós escolheríamos hoje Barrabás, porque Barrabás nos ajudará. Porque Barrabás é do nosso meio. Porque Barrabás não nos contraria. E porque Barrabás nos ajuda. Não é verdade? Jesus seria rejeitado hoje pelas igrejas evangélicas. Por causa do evangelho voltado para o homem. De pessoas que confiam mais em homens do que no próprio Deus. Do que no próprio Cristo, que era o divino encarnado. E eles o rejeitaram. E você às vezes lê lá e julga. Ah, mas também aqueles homens, se você estivesse lá, faria a mesma coisa. Porque hoje estamos fazendo a mesma coisa. Estamos tirando Cristo do centro e buscando um evangelho fácil. Foi isso que aconteceu com a história da igreja. Há outro contraste aqui que João faz, que é o renascido, o homem que crê em Cristo genuinamente e aquele que não crê genuinamente. Que ele chama de homem natural, homem terreno, homem que não foi redimido, homem que não foi regenerado, então perdido, condenado. Lá no versículo 32 ele diz, e testifica daquilo que ele viu e ouviu, contudo, ele diz, parece que é simples, que todo mundo aceitaria Cristo, abraçaria Cristo, afinal de contas ele é Deus. Ele diz, não foi assim, não é assim e não será assim. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Então, há um contraste entre o que testifica do que viu e ouviu, mas aquele que aceita ou não o testemunho, o salvo e o condenado. E ele diz que o condenado rejeitará e rejeitará sempre. Ninguém aceita o seu testemunho, porque aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, aquilo que ele prega é ofensivo às pessoas, porque ele exige morte. Quando eu preguei lá naquele trecho de João 3, 16 a 21, eu já mencionei isso a vocês, que se Jesus não fosse Deus, ele seria o homem mais egocêntrico que já pisou a terra. Ele seria o mais narcisista que já pisou a terra, porque ele disse assim, se você amar o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O homem que diz isto, ou ele é Deus de verdade, ou ele está exigindo uma coisa absurda, não é verdade? Então não tem jeito de amar Jesus em meio termo. Ou você ama ou você odeia. Porque ele vai dizer assim, se você amar qualquer coisa, saia de perto de mim. Não tem como ficar aqui e não ficar ao mesmo tempo. E nós às vezes achamos assim, é melhor ficar na igreja, é melhor crer 10% do que não crer nada. Eu diria que você é pior crer 99% do que não crer nada. É melhor não crer nada. Porque Jesus vai odiá-lo do mesmo jeito, porque Deus vai odiá-lo do mesmo jeito. Se não for salvo, está sobre a ira de Deus, está afastado de Deus. Nós olhamos para alguns homens às vezes, olhamos para eles e pensamos assim, ele é tão bom, tão ético, só falta ser crente. Só isso que falta para ele. Falta tudo, então. Ele ainda continua sob a ira de Deus, apesar das bondades que faz. Porque bondade não salva. Só Cristo. E ele diz ali que as pessoas não aceitam, rejeitam o testemunho. No versículo 33 diz assim, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Note que ele está dizendo que nem todo mundo crê e percebe que Deus é verdadeiro, conheceu o Deus verdadeiro, mas somente aquele que aceitou o testemunho. O salvo é aquele que entende isto, que é regenerado, que a fé nasce no coração e ele olha, é Deus verdadeiro, é Cristo, não mais eu. E ele tem que morrer para si mesmo. Esse confirmou de fato que Deus é verdadeiro, então o salvo vê Deus de verdade, genuinamente, e o outro lado, o contrário disto, esse não vê o Deus verdadeiro. Esse cria Deus e se satisfaz neles. Mas esse Deus não salva. Esse Deus não é verdadeiro. Hoje temos muitos deuses na igreja evangélica. Muitos. As pessoas estão satisfeitas com esse Deus e acham que vão chegar ao céu porque estão na igreja e porque creem um certo Deus. Mas um Deus que resolve seus problemas, que evita perseguição e que satisfaz o coração e é segundo a sua fé. Mas não o Deus das Escrituras. No versículo 35 e 36, nós encontramos mais algumas descrições aí desses dois homens. O pai ama o filho e entregou todas as coisas às suas mãos. Note que o pai ama o filho. No versículo 16 do capítulo 3, que nós já lemos, Deus amou o mundo caído, o mundo perdido, que estava em trevas, e deu o filho. Agora João resgata aquela verdade no seu resumo e diz, assim como o Pai ama o Filho, ama aqueles que por Ele foram amados. Esse está debaixo do amor de Deus que foi derramado através do Filho. O contrário, o condenado, o rebelde, ainda está sob a ira de Deus. Isso é duro de ouvir às vezes, de que o incrédulo está sob a ira de Deus, mas está lá na Bíblia. Esse ainda está sob a ira de Deus. E Deus derramará a sua ira nele, o condenando ao inferno. Porque no versículo 36 diz, aquele que crê, o salvo, este sim tem vida eterna. Ao contrário disto, aquele que não crê e se mantém rebelde, este não verá a vida. Irmãos, hoje à noite, acredite nisso, a qualquer custo. As pessoas que estão aí fora, e é a maioria, porque o caminho do céu é pequeno, é estreito, não é para uma multidão. Mas a maioria das pessoas que estão aí fora não verão a vida eterna. Se isto não te motivar a adorar a Deus em gratidão, de joelhos, ou dizer, Deus, por que eu? Por que eu estou aqui regenerado? Isso tem que te fazer ser grato a Deus. E ao terminar o culto, isso tem que te motivar a ir lá fora e dizer assim, eles precisam ouvir do Evangelho, porque estão condenados. Eu não vou poder voltar embora para casa, jantar tranquilamente, se sou grato a Deus, como manifestei naquele culto, ao saber que eu tenho a vida eterna, e só por Deus, não porque havia coisa boa em mim. Você não terá, não seria impossível voltar para casa, descansar em paz, sabendo que seu irmão, que seu pai, que sua mãe, que seu tio, que seu vizinho, que seu colega está lá, cego, achando que chegará ao céu porque ele tem uma religião, porque ele frequenta alguma denominação, e você tem que ir lá e pregar o Evangelho. Sem Cristo, você está perdido. É isso que o Evangelho faz conosco, nos esvazia. Uma fé genuína constrói-se sobre a descentralidade do homem. Por que João faz esse contraste entre Cristo e o homem? Para mostrar a fé com tudo que ele escreveu. Somente em Cristo a fé salva. E o homem, então, em sua sabedoria, não pode dar o céu. E em terceiro lugar, então, ele mostra como Deus reage a estas quatro pessoas demonstradas. Deus diante de todos. No versículo 33, nós encontramos aquele que aceitou o seu testemunho. Por que aceitar o testemunho? A ideia que é representada na pessoa de Deus, a ideia de um mártir, da vida, né, não só pregada, mas vivenciada de Cristo, ele diz que Cristo representa Deus. Ele é a luz que esteve entre nós. Ele é a voz criadora que encarnou e andou entre nós. Então, ele representa Deus. Agora, significa que Deus, então, é verdadeiro quando conhecemos por Ele. Esse confirma que Deus é verdadeiro, que Ele foi enviado por Deus, que Ele veio ao mundo para ser a personificação do amor de Deus, descrito lá no versículo 16, e que Deus não lhe dá um espírito por medida. O que significa isto? Num contraste com o homem natural, mesmo os profetas, mesmo João Batista, tinham um espírito por medida, específico. E Jesus não. Por que Jesus não tem um espírito por medida? Porque Ele é o próprio Espírito. Ele é o próprio Deus. Por isso Ele é superior aos homens. Os homens falaram em nome de Deus quando Deus se revelou a Ele. Este é a própria revelação de Deus. Ele é a própria manifestação da graça. É a própria revelação do Deus verdadeiro. E Ele então começa a descrever Jesus. E ainda o Pai ama o Filho e o entregou. E entregou todas as coisas nas tuas mãos, dizendo que Cristo tem autoridade sobre tudo. Deve-se lembrar que aqui João está resgatando e resumindo tudo. No contexto, ele já havia dito isto. Só Cristo, só Cristo. Tudo está nas mãos dele. Nas mãos dele. Ele tem autoridade sobre tudo. Ele faz o que quer. E é ele o único que é capaz de dar vida eterna. Aquele que crer nele receberá dele a vida eterna. Não há salvação em nenhum outro. Resgatando da mensagem da semana passada, nenhum homem salva, nenhum pastor salva, nenhum teólogo salva, nenhum santo da história salva. Ninguém salva. Portanto, ninguém pode dar vida eterna a não ser Cristo. Uma fé genuína constrói-se sobre a descentralidade do homem. E note por que não há nenhuma descrição nesse sentido comparado a Jesus quando ele começa a descrever o que Deus olha para Jesus e olha para o homem comum, o homem normal. A ausência da mesma descrição do contraste que Deus olha para Jesus e relaciona com Jesus e não faz isso com o homem, é porque o homem não é divino, porque o homem não pode representar Deus, porque o homem não pode fazer nada para intermediar entre Deus e o homem. até a ausência tem que nos dizer alguma coisa, João. Se espera, se você contrastou. E quando você vai demonstrar Deus em Jesus, você demonstra Deus no homem, não. Razão muito simples. Deus não está no homem. Deus não é representado por homem algum. Talvez aqui caiba a nós mais uma aplicação do evangelho voltado para o homem. Curso que fiz numa faculdade teológica batista, lá no sul. Aula pastoral. Um dos primeiros tópicos. Dizendo assim, pastor, formação de pastores. Quando você estiver no púlpito, você representa Deus. Olha que absurdo. Isso é uma faculdade batista formando pastores. Quando você estiver no púlpito, você representa Deus. Se você estiver achando que eu estou representando Deus aqui hoje, olha, você não entendeu quem é Deus. Nem um pouquinho. Eu sei que, a olhos humanos, eu pareço divino, mas... nem um pouco. Você está vendo? Representa Deus. Pastor nenhum representa Deus. Homem nenhum pode representar Deus. E também em nossas famílias costumam se dizer aos filhos, seu pai é a figura de Deus para você. Coitado daquele menino que está criando uma fé, achando que Deus é igual ao pai dele. Errado. É que nós estamos dando figura para as pessoas confiarem, porque se não dermos figura nenhuma, elas não confiarão. Então o que nós estamos fazendo? Criando o evangelho de homem. Nenhum homem representa Deus. Só um que pisou a terra representava Deus, porque ele era o próprio Deus, porque era a manifestação de Deus, é Jesus. Nenhum deles representava Deus. Nem Pedro desejou representar Deus. Paulo, João disseram alguma vez, eu represento Deus quando falo com você. Não, ninguém representa Deus. Portanto, até mesmo no púlpito, quando o pastor Wallace e eu começarmos a dizer aqui, se fosse vocês, deviam fazer isso porque nós pensamos isto, olha, já passou da hora de você sair daí. Já está caducando. Já está delirando. As muitas letras lhes fazem delirar. Já diga assim, tira esses homens daí, porque nenhum pastor tem direito de representar Deus diante da comunidade. Você apresenta Deus. E se eu não... Mas aí fica difícil de crer. Sim. Fica muito mais difícil de crer. Porque as pessoas querem palpar. As pessoas querem tocar. Mas bem-aventurado é quem não viu e creu. As pessoas querem manifestações. Querem sinais. Querem milagres, querem coisas para confiar, senão não confio. Algumas pessoas passam a confiar mais em Deus quando recebem algum tipo de sinal. Dependendo do chá que você toma à noite, tem uma visão. Agora eu acredito em Deus, né? Sonha, agora eu acredito em Deus, agora Deus falou comigo. Alguns, quando são enfermos, vão lá e são curados, agora eu confio em Deus. Quando num acidente o carro pega fogo, mas ele sai vivo, agora eu acredito em Deus. Deus existe mesmo. Uma grande coisa, já sabia disto. Deus não precisa me salvar de acidentes, me dar cura de enfermidades que médico não pode dar. Deus não precisa mandar anjos descer na minha frente, não precisa me dar visão, não precisa me dar sonho, não precisa dar nada. Por que razão? Eu não preciso que ele seja representado em alguém, porque creio que quando Jesus esteve à terra, ele já representou e nele eu posso conhecer o Deus verdadeiro. Nós estamos diminuindo a nossa fé, colocando a nossa fé, diminuindo o evangelho e colocando a nossa fé em homens. Note que interessante no último tópico, quando Deus reage, olha para essas pessoas, Deus diante de todos que João coloca, ele não faz apenas com Jesus e o homem natural, ele também faz diante do salvo e o condenado. Isso resume também os trechos de João até aqui. O versículo 35 diz, o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas tuas mãos. Mas o pai ama o filho. Há uma questão interessante para ponderar aqui. Naquilo que eu mencionei no início. Nós acostumamos com uma frase de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu nunca vi diferença se o pecado é o próprio pecador. O pecador e o pecado é uma coisa só. É só um adjetivo que o qualifica, que mostra quem ele é. Mas não é uma coisa à parte dele. Ó, Deus ama esta parte, que é você, mas essa parte ele não gosta. Essa ele odeia. Não temos isso nas Escrituras. Não temos nenhum versículo que pudesse de lá retirar alguma ideia parecida de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado dele. Nós nos acostumamos com isso nos últimos 50 anos, com ênfase missionária, mas não estava nas Escrituras. Deus odeia o pecado e odeia também o pecador. Não é o pecado que está afastado de Deus, mas é o pecador que está afastado de Deus. Não é o pecado que precisa de um redentor, é o pecador que precisa de um redentor para que ele possa retornar a Deus. Então quem é que Deus odeia? Não é o pecado dele, mas é ele. Porque o pecado que ele pratica porque ele é pecador. Essa dicotomia não é bíblica. Deus só me ama e só te ama porque Cristo está em nós. Porque o texto diz que ele ama filho. Quem não está debaixo do filho, Deus não ama. Está sob a ira de Deus. Está lá no versículo 36. Então note, quando eu hoje me sinto amado por Deus, eu só sou amado por Deus só por uma razão. Porque Cristo está em mim. E quando Deus olha para a minha vida em misericórdia e diz assim, olha, se não fosse Jesus em você, meu filho, não há nada que me faça amá-lo. Nós que rebaixamos o evangelho para o evangelho do homem e começamos a dizer que o homem é valoroso. Afinal de contas, segundo Mateus 29, nós somos a menina dos olhos de Deus. Não é verdade? Isso veio das músicas evangélicas. Chegou a sua hora de brilhar. Chegou a sua hora de ser a hora da vitória. Afinal de contas, você é as nossas músicas, evangelho do homem. As pregações, evangelho do homem. Os livros escritos, evangelho do homem. Para exaltar o homem. Por isso que Deus te ama. Afinal de contas, quem não amaria alguém como você? Você está vendo? Deus olha para nós e diz, não tem nada em você que me faça amá-lo. A não ser a própria misericórdia de Deus que olha para nós e Cristo paga o nosso pecado e diz, agora sim Deus o ama. Por que razão? Porque você está coberto pelo Cristo. Por Deus, por Jesus, que é a personificação do amor de Deus. O que exalta ainda mais o amor de Deus demonstrado lá em João 3,16. O pastor Wallace disse aí que o pessoal da literatura infantil procurou dizendo que como vamos fazer com essa literatura infantil se só João 3,16 é usado para evangelizar, o restante do texto é ignorado? Que talvez tenha que ser reescrito, né? Que as pessoas que estão escrevendo essas literaturas não conheceram o evangelho de Deus, estão escrevendo sobre o evangelho do homem, que pregam um evangelismo só em João 3,16 e esquece o restante do texto. Deus amou o mundo, tá? E aí? Por que ele amou o mundo? Porque o mundo era perdido, estava em trevas, estava condenado, afastado dele. Aí nós tiramos tudo isso e ficamos só com Deus amou o mundo. Afinal de contas, nós somos amados. Deixa eu me contar uma experiência nesse tópico, desse contraste, quando eu era incrédulo ainda. Muitas pessoas tentaram me evangelizar no colégio e eu fico imaginando assim que esses homens eram muito santos. Porque se eu fosse aquela pessoa que estava me evangelizando no colégio, eu perderia a paciência comigo mesmo. E alguns tentaram me evangelizar não entendendo o evangelho direito. Não deu muito certo. E um indivíduo, uma vez, eu me lembro que ele chegou e disse assim, você é um perdido, você é um pecador, você está no inferno se você não aceitar Jesus, mas Deus te ama. Aí eu perguntei a ele assim, bom, deixa eu ver se eu entendi. Deus fez um inferno para me condenar se eu não obedecer à voz dele, se eu não obedecer às regras da sua igreja, se eu não parar de pecar, ele vai me mandar no lago de fogo para queimar lá por toda a eternidade. Sim. E você ainda diz que ele me ama. Eu não conheço ninguém que diz assim, eu amo você, mas se você não obedecer às minhas regras, se você não andar do meu jeito, se você não abandonar a própria vida para me amar, eu vou abrir uma fogueira e vou te queimar nela. Você diria assim, e você faz isso porque você me ama. Não, não, você faz isso porque você se ama. Não é isso que você me diria? Nunca fez sentido. Por essa razão, talvez, o evangelho nunca foi pregado corretamente, a mim não fez sentido. Agora note, eu fico pensando, se ele tivesse me dito, você estará condenado ao inferno esperando por você, porque você é um pecador afastado de Deus, porque Deus te odeia. Opa, que história é essa que Deus me odeia? Se ele é Deus, por que ele não me ama? Porque você é pecador e você é contra ele, e Deus detesta, ele odeia o pecado. Sendo pecador, você será condenado pela ira de Deus. Oh, agora faz sentido. Eu ia perguntar, não, espera aí. Eu acho que Deus, que você está enganado sobre Deus, porque o Deus que eu conheço é um Deus amoroso, não tem nada de ira. Ele ia chegar lá e ia me dizer, olha o que está escrito em João 3,36. Não em João 3,16. Em João 3,36 diz, quem crê no Filho tem, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, esse é você. Sabe o que teria acontecido comigo? Se isso for verdade, então alguma coisa precisa ser feita. E o que eu faço para apaziguar esse Deus? Você não pode apaziguá-lo. A menos que alguém faça isso por você, porque no versículo 35 diz que o pai ama o filho. Aquele que tiver no filho é amado por ele. Eu ia dizer, opa, faz sentido. significa que se eu não estiver no Filho, não vou para lá. Você está vendo a ideia? Agora alguém chega assim, Deus te ama. Deus precisa de você e você se convence de que Deus está lá carente, implorando. E a incoerência é que se você não obedecê-lo, se você não for até ele, ele vai te condenar ao inferno. Isso não é amor a você, é amor a ele. E é verdade. Jesus disse, se não negar pai e mãe por amor a mim, sou o único perfeito, vocês não são perfeitos. Vocês não são dignos de serem amados. Só são amados por causa da misericórdia, da bondade de Deus, não pela sua. Este é o evangelho que não é pregado mais há pelo menos um século popularmente, que no passado as igrejas pregavam isso. E as pessoas estavam lá por causa de Cristo. E elas saíam de lá arrependidas, tentando viver para a glória de Deus lá fora e não para a sua glória. Este é o evangelho que nós perdemos no último século. Precisamos de um retorno a um evangelho que revela que Deus ama o Filho. Mas e o homem normal? E o homem perdido? Esse está sob a ira de Deus. Não falo isso, irmãos, com prazer no coração. Eu falo isso com dor, porque se eu pudesse, eu salvaria todo mundo. Mas eu não posso fazer nada por ninguém, porque ninguém era capaz de fazer nada por mim também. Se não for em Cristo, ninguém será salvo. Você e eu não podemos salvar ninguém. Nós desejamos que todos sejam salvos. Nós pregamos o evangelho esperando que eles tenham fé. Mas se não tiver fé, nós veremos pessoas próximas a nós, condenadas. Isso é duro para nós. É a realidade do pecado que tem que causar em nós uma comoção tamanha o que o pecado causou conosco, nos afastando de Deus. Mas é a dura realidade que vivemos. É a dura realidade do mundo, que sem Deus estão todos perdidos. E ainda mais uma revelação, note, aquele que crê, o salvo, esse entrará na vida eterna. Esse estará com ele por toda a eternidade. E do outro lado, o condenado se afastará dele por toda a eternidade, não verá a vida. Está escrito lá nas Escrituras, irmãos. Uma fé genuína constrói-se sobre a descentralidade do homem. Não há espaço para o homem, não há lugar para o homem, não apenas na salvação, mas também na glorificação. Para concluirmos esta mensagem, eu quero olhar então para a escolha de João. O texto de João é um texto pessoal. Se você for lendo, você vai notar que ele coloca no capítulo 1, ele começa com a sua opinião, exaltando Deus, narra testemunho de João Batista. Dá uma outra opinião sobre o que ele pensa sobre o testemunho de João Batista, narra. Conclui, narra, conclui e narra. Depois da narrativa sobre Nicodemos, ele faz um trecho de conclusão, de 16 ao 21. Depois ele faz uma narrativa de novo, exemplo de João Batista, e conclui. Esse é o estilo de escrita de João. Ele quer que você entenda o que ele entendeu do que ele está escrevendo. Então João também faz transparecer aqui, porque esse versículo 31, do versículo 31 ao versículo 36, é a nota dele, é do próprio evangelista. Não é voz de João Batista. Eu sei que há muita gente que lê achando que é a continuação do testemunho de João Batista, e não é. Essa aqui é a nota de João sobre o que ele mesmo escreveu na narrativa sobre João Batista, e diz assim, aquele que é do alto. E observe que é algo interessante. Certamente. Algumas pessoas podem ler e dizer assim, mas João não escrevia direito, né? Porque ele escreve e ele coloca algumas coisas que não faz sentido, repete toda hora a mesma coisa. Não é. Isso por nosso estilo de literatura, por o estilo de literatura dele, é a ideia de pessoalidade. Que quando você faz um contraste e deixam notas pessoais, aí você repete aquilo que você quer que as pessoas entendam o que você está dizendo. É bem diferente do nosso português, que às vezes é redundante. Aquele que é do alto, olha, com certeza é do alto. Seria traduzido literalmente, seria assim. Esse que nós sabemos que é o Altíssimo, esse certamente, com toda certeza, é o Altíssimo. Se fosse traduzir em português, ficaria redundante. Mas aquele que é do alto, ele com certeza ele é do alto porque ele está acima de todos. Você diz, mas é óbvio, João, se ele é do alto, ele está acima de todos. Ele faz isso para você perceber que é a opinião dele. Esse que nós sabemos que é, olha, isso eu quero dizer a vocês que ele é realmente do alto. Eu creio nisso. Ele é o Altíssimo e está acima de todos. É como sobretudo. A Lili perguntou assim hoje, onde é que está meu sobretudo? Pois se ele ainda for sobretudo, ele está em cima de alguma coisa, porque o sobretudo sempre estará por cima de algo. Ele nunca vai estar embaixo de algo, porque senão ele deixa de ser sobretudo. Mas é isso que João está dizendo, parece redundante, mas se você está dizendo que ele é o Altíssimo, é evidente. Eu creio, ele está realmente acima de todos. É isso que ele está dizendo. Para nós é redundante, para ele é pessoalidade. É isso que eu creio, uma demonstração pessoal. Então note que ainda ele diz acima de todos, depois ele repete. Aquele que é do céu está acima de todo. Com certeza ele é o Altíssimo. Ele não faz isso por redundância, mas no estilo, né, de literatura grega da sua época, quando você quer dizer que você crê naquilo. É como no grego não temos o superlativo. Quando você diz assim, ele é alto, é o Altíssimo. Aí você teria que dizer, ele é alto e certamente ele é alto e está acima daquilo que é alto. Você diz, mas é redundância, precisamos disso, o Altíssimo, porque não tem isso na língua. É acima de todos, está acima de todos, ele é o Altíssimo. E João está dizendo que crê nisto. Lá na frente ele vai narrar, capítulo 5, versículo 43, colocando então a voz de Cristo diante dos judeus. Para aqueles homens, isso serve para a nossa aplicação. Eu vim em nome de meu Pai, Jesus dizendo aos judeus, e vocês não me recebem, não me recebeis. Mas eu tenho certeza que se outro vier no seu próprio nome, com certeza, está vendo Jesus dizendo certamente, eu sei, eu creio, eu sei que vocês receberão. Jesus estava dando a sua nota pessoal na avaliação. Olha, olhando para a vida de vocês, eu tenho certeza. Se alguém vier aqui, como eu vim, no meu nome, nome de Deus não. Mas se vier no próprio nome, um homem, esse eu sei que vocês receberão. Irmãos, hoje, se uma pessoa vier em seu próprio nome, nós receberemos com o evangelho que tem sido pregado. Mas Cristo só não é mais suficiente. Fé em Cristo não é mais suficiente. Tem que ter um lugarzinho para o homem. E era assim também nos dias de Jesus. No João capítulo 3, versículo 30, já lido e pregado aqui, quando chegaram para João Batista, disseram assim, João Batista, tem alguém tomando seu lugar. Você é o profeta, você é quem deve batizar, você é o sacerdote. E João diz, o que vocês estão fazendo? Eu não sou digno nem de desamarrar sandálias dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendeu bem. Diante de Cristo não há lugar para mim. E é isso que João agora está concluindo. Certamente, com certeza, eu creio nisto que não há lugar para o homem. Mas Cristo é o Altíssimo. Em olhar para Jesus e olhar para o homem, nesse contraste, na escolha de João, há uma narração também sobre somente Jesus pode levar o homem a entender, a conhecer e a dar glória a Deus. O homem tendo fé no homem, ele vai dar glória ao homem, porque a glória dele é do homem. Então no capítulo 7, versículo 18, nós encontraremos João dizendo, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Aquele que diz, eu penso, eu sei, eu gosto, eu fiz, eu sou, e as pessoas querem esse tipo de coisa. Esse fala por si mesmo está procurando a própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse sim é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus estava dizendo que nos seus dias os homens procurariam a glória do homem. Não é diferente hoje. Hoje estamos procurando a glória do homem, não mais a glória de Deus. No capítulo 11, versículo 40, João também vai dizer, respondeu-lhes Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? No contexto de João, ele está dizendo que somente em Cristo nós veremos a glória de Deus, nós entenderemos a glória de Deus e daremos glória a Deus, porque a glória é de Deus. Há isso em todo o Evangelho de João, que começa a ser exemplificado aqui, quando ele faz o contraste entre o Evangelho de Cristo, centrado em Cristo, ou centrado no homem. Lá no capítulo 12, 42, também encontraremos, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Os líderes judaicos creram, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que Jesus estaria dizendo ali, João narrando, é que aqueles sacerdotes, se cressem no evangelho em Cristo, seriam perseguidos, perderiam seus empregos, seriam apedrejados pelos seus colegas, expulsos da sua própria religião e da própria sinagoga que eles frequentavam. O evangelho causaria perseguição. Eles não diziam às pessoas que estavam crendo em Cristo. Hoje em dia funciona assim. Se o evangelho pregado no Brasil, que é bem, a nossa realidade é bem diferente desses países onde o evangelho não é livre, não se pode pregar livremente. Quando alguém se converte, Ele perde a casa, a família, a herança e algumas vezes a vida. Esses, quando se convertem, você diz, se converteu de verdade no Evangelho de Deus, Jesus, para a glória de Deus, porque ninguém, sã consciência, ia buscar esse Jesus, que para buscá-lo tem que entregar a própria vida. Nós que vivemos no Brasil, sabe por que o Evangelho do homem cresce aqui e não o Evangelho de Deus? Porque o Evangelho do Brasil só melhora a vida das pessoas. Só nos dão promessas. Sua vida vai melhorar, você vai ficar rico, Deus vai te curar, Deus vai te dar o melhor emprego, sua vida vai ser perfeita. E cá entre nós, o Evangelho de hoje é glamuroso. O Evangelho de hoje é legal, é divertido. Mas se hoje, eu diria assim, se o nosso país começar a perseguir e matar aqueles que viverem para o Evangelho de Jesus, eu não sei dizer a vocês quantos de nós ainda continuaria a buscar o Evangelho de Deus. Porque vivemos para a nossa própria glória. E é sobre isso que nós devemos refletir. Será necessário Deus mandar uma perseguição para purificar nossa fé? Ou temos que hoje reavaliar, estamos na fé em Jesus? É Jesus o centro de tudo? Eu seria capaz de amá-lo, adorá-lo, porque vivo para a glória dele, não para a minha? Mesmo que eu tenha que perder tudo e perder a própria vida por amor a ele, eu não poderia negar isto porque é mais forte do que eu. É algo que eu não posso controlar. É fé de verdade? Ou nós negaríamos a Cristo?